Bom dia, queridos. Quero saudá-los com a paz do Senhor, amém?
Amém.
Alegria para mim estar aqui de novo, contar com a paciência de vocês aí. Queridos, é sempre um privilégio, né? Estar com vocês e poder meditar na palavra de Deus. E é sempre uma luta para a gente que quer tentar ser fiel a Deus, discernir o que a gente vai falar. E me veio um episódio à mente, ao coração, que eu só pude discernir que Deus tem um assunto com você nessa manhã. E eu quero te convidar para você entrar numa história comigo. Aqui em Recife, como lá em Brasília, vocês têm essas lojas de conveniência ou uma pequena mercearia com um dono só. Está só o proprietário ali na loja de conveniência ou na mercearia. Talvez duas prateleiras, uma de cada lado, o balcão no fundo. E eu quero que você imagine uma história comigo. Imagina que esse dono da mercearia está lá na lojinha dele e entra um cliente. E você está na loja. Talvez você está aqui numa prateleira, olhando alguma coisa, mas com aquele campo de visão que a gente tem. Você vê que está acontecendo alguma coisa, ainda que você esteja olhando para a prateleira. Você percebe que entrou alguém e foi falar com o proprietário da loja. Você nota que ele fala poucas palavras no ouvido do proprietário. Ele fala alguma coisa para ele. E para sua surpresa, você percebe que sai o homem que entrou e sai o proprietário da loja. E não volta mais. Você já viu essa história em algum lugar? Eu quero convidá-los para juntos a gente ir ao Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versinho 9. É exatamente uma história assim que aconteceu. Vamos juntos? Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A gente lê apenas o versinho 9. Eu leio uma vez e vocês todos juntos leem juntos uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado, a gente não quer fazer pouco caso do privilégio de estar numa igreja como essa, com conforto como esse, num domingo como esse, ouvindo a tua palavra, Deus. A gente não quer fazer pouco caso disso. A gente vem com expectativas. A gente vem aqui com a boca aberta esperando que o Senhor a encha. Então nos surpreende, Deus, com a tua presença, com a tua palavra, e fala conosco individualmente aqui nessa manhã, para que a gente saia realmente consolado, exortado, confortado e confrontado pela tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Três lições para a gente dividir aqui didaticamente. Eu dividi assim: olhar, chamar e mudar. Três partes: olhar, chamar e mudar, né? Indo por partes aqui nessa primeira lição, eu queria convidar vocês sobre o olhar, né? A gente nota no versinho: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E aqui eu subdividi em três partes: quem viu, a quem viu e o que viu. E vamos tentar passear por essas lições. Quem viu? Passando Jesus dali, viu um homem sentado na coletoria. Quem viu Mateus? Jesus. Foi Jesus que viu Mateus. Essa iniciativa e esse olhar do Senhor Jesus Ele é muito consolador para mim e para vocês. Eu e o Beto, a gente teve o privilégio de conhecer a história, e esse pastor passou por aqui, há alguns anos atrás, a história de dois amigos, o pastor Bob e o pastor Bill. O pastor Bob, americano, ambos americanos, eles eram corredores de corrida de obstáculo nos Estados Unidos, quando jovens, na faculdade. O pastor Bob, muito perdido, nunca tinha tido nenhum contato com o Senhor Jesus, igreja, a despeito de ser americano, ele não conhecia o Senhor Jesus, não tinha uma educação cristã, nunca teve com isso. Ele está ali na universidade, eles estavam ali no vestiário, e o pastor Bob estava pronto para uma corrida de obstáculos que ia acontecer, e o pastor Bill também era corredor ali da universidade, e ele estava no vestiário. Diz o pastor Bob que ele estava conversando com outros amigos, e por algum motivo, eles, na conversa entre amigos, eles ficaram na dúvida se jogar era pecado. Jogo de aposta. Entre ali, os convivas ali no vestiário, eles se perguntam, mas jogar é pecado. O Bill, o amigo deles, ele tinha um testemunho de crente. A turma sabia que o Bill era crente. Ele tinha lá os momentos dele, ele era mais afastado do grupo, mais presente. E o pastor Bill, ele estava deitado num banco ali, com os olhos fechados. Eles acharam que Bill estava... Já estou falando que é pastor, né? Porque eu conheci ele já como pastor. Bill estava deitado no banco, dormindo. Aparentemente dormindo. E diz que o Bob vai lá e balança o Bill. E ele abre os olhos. Na verdade, fazendo um parênteses, Bill estava orando naquele dia para que, ainda que ele não ganhasse a corrida, que Deus desse oportunidade para ele de falar de Jesus para alguém. Vem Bob e pergunta, Bill, a gente sabe que você entende de Bíblia. Jogar é pecado. Diz que Bill pega a sapatilha dele e tira um pequeno evangelho, como aquele dos Gideões, aquela Bíblia pequenininha. Ele tira da sapatilha dele uma pequena Bíblia e fala, eu vou explicar para vocês sobre o jogo mais tarde, mas deixa eu explicar uma história para vocês, que então vocês vão entender sobre o jogo. Diz a história que então Bill prega o evangelho para o pastor Bob, e o pastor Bob tem a vida completamente transformada. Fazendo a história curta, esse Bob, que era um cara que nunca tinha procurado o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que viu Bob naquela manhã e decidiu olhar para ele de um jeito diferente. Pastor Bob se converte, vira pastor Bob, americano. Anos depois, eu com uma amizade ainda frágil com o Beto, que eu tinha acabado de entrar na família, minha esposa é irmã da Flávia, eu tinha acabado de entrar na família, o Beto que vocês conhecem, um homem austero, um homem crente, duvidava da minha fé, não sabia se eu era crente de verdade, ele me tolerava na família, mas duvidava se eu sou crente mesmo, porque eu sou conversador, engraçadinho, e ele falava, isso é um lobo na pele de um cordeiro, ele vai laçar a Fernanda e vai acabar com a vida dela. Numa das visitas que ele passa na minha casa, porque a Flávia e a Fernanda iam conversar alguma coisa, ele me convida por convidar para ir numa conferência teológica, em Águas de Lindóia, conferência da Editora Fiel. Eu trabalhava na Caixa ainda, concursado, tinha ali uns 7 dias de abono que eu poderia tirar pela minha própria vontade, e eu imediatamente disse sim, toma, distraído. Ele me convidou por convidar e eu topei, porque Deus estava olhando para mim. Eu também não estava procurando Deus, a despeito de ser de Deus. E naquela conferência que eu fui com o Beto, ele ainda me odiava no caminho, a gente virou melhor amigo nessa viagem. Outro dia eu conto essa história. A gente virou melhor amigo nessa viagem, né? Os nossos corações se conectaram. Quem pregava naquele culto? Pastor Bob. Pastor Bob branco, um americano clássico, branco, que eu pensei que ia, as aulas dos americanos normalmente são sonolentas. Eles têm o sermão escrito e eles vão falando o sermão, vão falando. Eu estou esperando um fonfonfon, uma pregação. O homem estava pegando fogo numa conferência reformada, falando de Jesus. Eu falei, Beto, ele converteu ontem esse homem. Ele está muito empolgado. Meu inglês cabia num selo, eu não sabia falar inglês. Eu falei, Beto, vamos lá, você me traduzir para ele que eu quero conhecer esse homem. Fazendo a história longa e curta, o Beto vai lá, faz ali a interlocução, a gente fica amigos, ficamos amigos do pastor Bob. O visitamos, ele veio na minha igreja, veio na igreja de vocês anos atrás, tudo porque um dia, a minha tese aqui é quem viu, foi Deus que viu Mateus e mudou toda a história, mudou a minha história. Depois disso eu virei presbítero. Toma, Beto. Nós ficamos amigos e desemboca em eu virar missionário, porque um dia Jesus viu Bob no vestiário, mudou a história dele. Quanta coisa aconteceu depois. Por que isso conforta o meu e o seu coração? Ainda que você não esteja enxergando a Deus como crente, se você não está percebendo um Deus próximo, Ele te vê. É Ele que te vê. Independe de você, eu não estou enxergando Deus. Você pode ser cega, coração. O importante é que Ele tem olhos. e ele te vê, porque é ele que vê. Pensa esse livro aqui, queridos, é o Evangelho de Mateus. Mateus é uma pessoa, Mateus está aqui escrevendo uma mini autobiografia, humilde como é, na parte dele. Ele está escrevendo isso aqui, ele não sabia que isso aqui ia virar evangelho. Ele está sendo usado por Deus, contando a história de Jesus, e ele está escrevendo. Pensa esse homem, queridos, perdido da coletoria, na hora que ele vai fazer a mini biografia dele, ele deve ter soltado a pena aqui e parado para chorar, porque naquele dia Jesus passou e viu Mateus. Nessa hora que ele está escrevendo, eu creio que ele solta a pena e fala que foi naquele dia. Eu trabalhando, esse homem olha para mim de um jeito diferente e me chamou e mudou minha história, porque é Deus que te vê. Quem viu faz toda a diferença, é Ele quem nos vê. Tem um episódio, eu vendo aqui essa igreja grande de vocês, eu me lembrei de um episódio, um episódio da sinagoga, que está escrito em um dos evangelhos, que estava tendo um cultão na sinagoga, e nas sinagogas é dividido os meninos e as meninas, e diz a história, está nas escrituras, queridos, que uma senhora, ela estava possessa por um espírito maligno, que a fazia viver encurvada. Fazia 18 anos que ela tinha por paisagem os próprios pés, ela não conseguia se endireitar, e diz que por 18 anos esse espírito a oprimia. Então, num culto, numa sinagoga, se vocês estão todos na mesma estatura, já é difícil eu ver os de longe, porque eu também tenho dificuldade de visão, é difícil eu enxergar os de longe. Pensa num culto, sinagoga, mulheres mais longe do que os homens, essa mulher que todo mundo tem uma estatura média, ela está abaixo da estatura média, porque ela é mulher, teoricamente já negligenciada, nos espaços do culto, da sinagoga, ela está encurvada. Diz o texto, eu acho que está em Lucas, que Jesus viu. Era hora do glória a Deus. Glória a Deus. Porque essa mulher me está afundada no meio da multidão, dentro da sinagoga, e o meu Jesus, quem viu? Foi Jesus que entrou na sinagoga e viu aquela senhorinha, e foi nela, e imediatamente mandou ela se endireitar, e imediatamente ela se endireitou. Glória a Deus. Porque Jesus viu, Ele vê. Então você pode estar escravo de qualquer coisa, de qualquer tristeza, de qualquer angústia, por um ano, 12, 18 anos, e Jesus parece que não está vendo. Se de repente deu 18 anos, é hoje o fim dela, dessa angústia. Ele pode te olhar no olho e falar, se endireita. E imediatamente a minha e a sua vida mudar. Amém, queridos? Amém. Quem viu foi o Senhor Jesus. Então, nas nossas fraquezas, não, parece acidental, mas foi intencional. Pareceu acidental o Bob perguntar para o Bill se jogar é pecado. Até hoje não deve saber se é pecado, porque ele foi logo para o Evangelho e mudou a história dele. Parece acidental, para Jesus, totalmente intencional. E pode ser que ele tenha um encontro aqui com você nessa manhã, para a salvação ou para a santificação. Ele pode estar passando aqui, você está passando nessa igreja há muito tempo. Esse episódio aconteceu em Cafarnaum, que era o QG de Jesus. Ele passava por ali, mas nesse dia, ele passou de um jeito diferente. E ele olhou de um jeito diferente para Mateus, como no dia que a Nandinha talvez olhou diferente para mim. A gente já se via no banco onde a gente se conheceu, mas teve um dia que ela olhou para mim diferente, glória a Deus. E aí os corações subiram e minha vida mudou, porque sem isso também eu não estaria aqui agora. Foi ela que me levou ao Senhor Jesus. Quem viu faz toda a diferença. O nosso Deus é um Deus que vê. Eu posso me lembrar de outro episódio aqui, que foi aquele de Agar, a serva de Sara, que Sara não conseguia conceber, pede para Abraão chamar Agar, ele topa aquela loucura, Agar fica gravidinha e começa a ficar ruim para Sara. Sara manda ela embora, vocês se lembram? Manda Sara embora. Sabe o que conta lá? Em Gênesis alguma coisa? Diz que Sara estava fugindo da presença de Sara, mas diz que o anjo do Senhor, que é o jeito de falar da terceira pessoa da Trindade, aquele que seria Jesus, o anjo do Senhor a viu fugindo no deserto, e diz que ela estava perto de um poço, e ele tem um papo reto com ela naquele poço, falando, volta e se humilha, deixa o pau quebrar, eu estou te vendo. E diz que batiza o poço de Be'er La'ai Roi, que quer dizer, o meu Deus que vive e vê. Glória a Deus. Porque ainda quando você foge, ele vê. O caso de Natanael, eu te vi, vem e vê. Filipe fala para Natanael, vem e vê, para Natanael ver. Quando chega em Jesus, ele fala, eu te vi. Porque quem vê faz toda a diferença. Qualquer movimento seu para Deus, qualquer movimento que você acha que você chegou, Ele já te viu o coração, porque é Ele que vê. Quem viu faz toda a diferença. Amém?
Amém.
Segunda sublição ainda nesse olhar, a quem viu? Então foi Jesus que viu, entendemos. Mas quem que ele viu? Queridos, Jesus vê, como eu falei aqui, dessa mulher encurvada. Ele vê os invisíveis e os imprevisíveis. Ele vê os invisíveis e os imprevisíveis. O negócio dele é prostituta, o negócio dele é publicano, o negócio dele é pecador. Aquele que você acha que não presta, parece que Jesus fala: é esse que eu quero, é esse que eu vou ver. O que você acha que se acha, Jesus parece que dá um: fariseu, sai daqui, raça de víbora. Porque o olhar que a gente tem é igual, né? A gente acha que são esses os notáveis. E pois o Senhor Jesus, ele olha exatamente os desprezíveis. O olhar dele caiu exatamente em Mateus, aquele que era proscrito, pecador, publicano, miserável. Aqui também tem muita lição para mim e para você, porque a gente pode achar eventualmente que o meu, seu caso, por muita insistência no pecado, por muita repetição desse mau comportamento meu e seu, você deve achar assim: Carlitos, não tem solução para mim. Eu até estou aqui na igreja, quem vê por fora acha que está tudo bem. Não tem solução para mim, eu sou escravo de pecados há anos. Não tem jeito. Seja na parte financeira, seja em invejas internas do seu coração, seja em pornografia, sei lá o que está te amarrando aí. Uma angústia que você tem, uma raiva que você não perdoa alguém. Não tem jeito para mim. Mas teve para Mateus. Mateus é esse tipo de gente que não tinha solução para ele. O publicano da coletoria, bandido, roubava nos impostos, tal. Não tinha solução para ele. Se a sua causa é perdida, são exatamente essas causas que trazem mais glória a Deus. Quando você acha que não tem jeito, que já fede há 4 dias, lembraram? Quem estava fedendo há 4 dias? O caso de Lázaro. Ele chega e ele fala: vem para fora, Lázaro. Lázaro, vem para fora. E ele vem. Então Deus é mais, o Senhor Jesus, ele é mais glorificado. Quanto pior o seu caso, mais glória na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então se você está achando que a causa é perdida, bem-vindo ao clube, porque a minha era. Não tinha solução para mim. Nunca ninguém, a Fernanda me pregou o evangelho, eu conheci a Nandinha, eu devia ter uns 25 anos. Nunca ninguém tinha falado de Jesus para mim. Nunca. Então devia olhar para mim e falar assim: não tem jeito, isso é um mala. Não tem jeito para ele, isso é um perdido. Não tem solução, está indo ao inferno a galope, não gasta, não joga pérolas a esse porco. Toma, distraído, eu estou aqui salvo. Glória a Deus. Então tem vaga para você também. Agora, sabe qual é o problema? Você não se achar perdida, coração. Esse é que é o problema. Você achar que você é boa, que você não é tão baixa quanto Mateus. Você é pior do que ele, querida. Você é muito pior do que ele. Nós somos todos piores do que qualquer personagem aqui. É só eu pedir para entrar na sua cabeça e assistir 3 horas do seu cérebro. Acabou. Você está entregue. Vamos junto para o inferno. Porque não tem solução. Tem. Porque o Senhor Jesus viu e viu Mateus, que tinha uma casa totalmente perdida. Queridos, o Senhor Jesus, ele adota e chama os não adotáveis. Se a gente fosse adotar uma criança, normalmente qual a procura em adoção? Bebê, saudável, bonito, é o que a gente procura. O Senhor Jesus é as avessas. Pega um menino com poliomielite, já com 18 anos na casa, lá, ninguém quer adotar, e vem com 12 irmãos, eu quero é esse aí. Esse é o jeito de Jesus. Tem uma história que teve uma grande ceia, que diz que ele sai para convidar as pessoas para uma grande ceia. Chama lá para a ceia. Aí o primeiro dá uma desculpa: eu vou casar, não vou poder ir não. O outro fala: eu comprei um boi, vou poder ou não. O outro falou que ia fazer outro trem, que eu não estou lembrando aqui, também não vou não. Ele toma 3 negativas. Aí o dono da festa apela. Fala: sai. E chama pobre, coxo, aleijado, chama quem não presta. E ainda sobrou espaço, ele fala: vai, chama todo mundo. Porque são os não convidáveis que ele está procurando. São aqueles que não se acham. Se você ainda tem o nariz empinado, cuidado, cuidado. Agora, se você está perdido, perdida, humilhada, pode acontecer alguma coisa aqui nessa manhã. Amém, queridos? Quem viu foi Jesus, a quem viu foi gente perdida, como eu, você e Mateus. O que que ele viu? Aqui a viagem é grande, tá? O que que ele viu? O que que ele viu? Vê se vocês concordam comigo. O que que Jesus viu? Jesus vê. Jesus homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus vê, como eu e você nós vemos, o exterior. Um belo homem, de camisa preta, de calça caqui. Eu vejo o exterior, cabelo feito, uma barba feita, vocês belos, eu estou vendo o exterior. Então Jesus vê o exterior? Jesus vê o exterior. Então Jesus, se ele vê o exterior, a gente pode ter certeza que ele não é injusto para não saber o que você está fazendo de bom. Estou falando de bom. A gente tenta fazer boas obras. Então Jesus não é injusto para não saber as boas obras, o esforço que você está fazendo, porque o exterior todo mundo vê. Jesus também vê o exterior. Então isso Jesus vê, a gente também pode ver o seu esforço, as boas obras. Eu separei até um versinho aqui de Hebreus que eu gosto muito, que diz assim, porque Deus, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Ele vê o exterior. Então ele viu Mateus na coleteria, ele vê o exterior. Mas no caso de Mateus, o exterior dele era podre. Estou falando do nosso exterior, as nossas boas obras. Mas ele vê também as nossas más obras, no caso de Mateus. Então isso a gente também consegue discernir. O exterior. O que é que Deus viu? O que é que o Senhor Jesus viu? Ele vê o exterior, tudo bem. Mas aí avança, porque só o Senhor Jesus vê também o interior. Lembra do episódio de Davi? Porque Deus vê o coração. Porque Deus vê o coração. E se ele vê o interior, aqui também o negócio pode piorar muito ou melhorar muito. Porque se ele vê o interior, Jesus vê não só o exterior, mas ele vê também o interior, porque Deus vê o coração. Aqui o B.O. é forte, porque o poder da queda, o que, que o pecado fez comigo, com você, ele estraçalhou nossa vida. Para a gente conseguir entender o poder do pecado, da queda no meu e no seu coração, o poder do pecado, é você entender que nada deu solução para isso, a não ser Deus ter que mandar o próprio Deus para vir resolver o nosso B.O. Porque se tivesse outra solução, mostraria que era um problema grande, pero não útil. Dá um planeta, um saco de estrela cadente aí e paga essa conta. Não resolvia. Precisou vir o próprio Deus pagar o nosso pecado, para a gente entender o tamanho do nosso pecado. Agora, até onde vão os tentáculos desse pecado na minha e na sua vida? Se Deus vê não só o exterior, mas ele vê o interior, há momentos que eu e você, aí é tenso, irmão, que a gente está fazendo boas obras, mas o Senhor Jesus vê as intenções das boas obras. Aí é que é o problema, porque é tão envenenado o meu e o seu sistema, que muitas vezes você está na igreja, você está servindo ao outro, ou você está fazendo alguma coisa que são boas obras, mas a motivação eventualmente não é a glória de Deus, mas a sua. E ele vê inclusive isso, o nosso interior. Então isso vai nos expondo, porque quando ele olhou para Mateus, ele viu não só um homem na coletoria, que já era zoado no caso dele, mas ele vê também o interior. Ele vê como é que está a minha e a sua história, né? Jesus vê então não só o exterior, não só o interior, mas esse olhar de Jesus, ele vê também o anterior. Não pira. Exterior, interior. Agora eu estou falando que Jesus vê o anterior. Ele vê antes, o anterior. Pensa comigo no episódio que eu citei aqui de Natanael. Vocês se lembram que Filipe tem um encontro com o Senhor Jesus? Natanael não estava naquele encontro. Ele sai para contar a Natanael: achei, achei aquele. É Jesus, achei. Você precisa vir e ver. Vem e ver. Natanael fala: de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Ele fala: vem e ver. Quando Natanael está chegando perto do Senhor Jesus, você se lembra o que ele fala? Antes de você vir, eu te vi debaixo de uma figueira. Não foi? Então o Senhor Jesus já tinha visto tudo. O Senhor Jesus, queridos, esse olhar dele é tão poderoso e é tão magnífico, porque ele vê não só o exterior, não só o interior, mas ele vê o anterior. Ele sabe toda a minha e a sua história. Ele te conhece no detalhe. Basta ver o Salmo 139. Eu te vi a substância ainda informe, e no meu livro estão escritos e contados todos os seus dias, bem contados. Então ele conhece toda a sua história. Não há o que você esconder dele. Ele sabe tudo o que aconteceu com você. Se tem angústia, se tem coisas que você viveu, que você está enfrentando, que não tem solução na sua casa, um problema, ele está sabendo. No livro dele está escrito todos os dias da sua vida, bem contados. Ele vê por fora, ele vê por dentro, ele vê antes. A hora que você chega, ele fala: eu já vi. Você estava debaixo da figueira. Eu já sei quem você é. Esse é o olhar de Jesus, que conhece todo o nosso passado, toda a nossa história. Mas o que mais, e para mim a lição mais importante aqui, nesse ponto, do que ele viu? Jesus vê não só o exterior, não só o interior, não só o anterior, mas ele vê o posterior. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, ele vem aqui nesse Mateus e fala: Mateus, segue-me. A gente está vendo um homem falando com outro e falando: segue-me. A gente está vendo essa história, mas na cabeça do Senhor Jesus tem o quê? O que ele está vendo? Ele está vendo o posterior, ele está vendo a Bíblia escrita aqui, o Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Quando ele chama Mateus, ele está vendo o evangelista escrevendo a Bíblia dele, a palavra dele,
anos depois, em Recife, eu estou lendo a palavra dele. Ele, naquele dia, na coletoria, ele viu a Bíblia escrita, o posterior, vendo a vida desse homem sendo usada, escrevendo o Evangelho, e viraria a palavra de Deus inspirada, porque ele vê o posterior. Ele já sabe o que vai acontecer. Então ele te pega numa manhã como essa aqui, e ele está vendo o que ele pode fazer com você. No meu caso, quando o Beto me chama para ir para uma conferência, ele não via, o Senhor Jesus já via um cara virando missionário, para tentar cuidar de missionários. Ele pode estar vendo coisas grandes e ocultas que você não conhece e estão preparadas para você. Quando ele tem um encontro com Pedro, naquela pesca maravilhosa, ele encontra com Pedro, manda pescar, joga a rede, pega um barco, pega dois, enche as redes, o que ele diz? Doravante, posterior, aquilo, você não vai pescar mais peixe, cara pálida, você vai pescar homens. E Pedro virou o que virou, porque Deus vê não só o exterior, o interior, o anterior, mas ele vê o exterior, ele vê o que ele pode fazer com você. Nessa manhã aqui, ele pode ter projetos como de Bíblia, de usar a sua vida e você impactar muitas pessoas. Amém, irmão? Porque ele fez com Mateus, ele pode fazer comigo, com você. Assim como um carpinteiro olha para a madeira, parece só a madeira, o carpinteiro, ele tem o dom de carpinteiro, ele olha para a madeira daquela, ele está vendo uma cadeira. O carpinteiro, ele já viu o que ele vai fazer. Isso aqui vai dar uma mesa, isso aqui vai dar uma colher de pau. Eu não sei se é colher de pau ou mesa, mulher. Desculpa aí, deixa eu falar um trem melhor, uma poltrona. Eu não sei o que Deus vai fazer com você, mas ele te vê essa madeira bruta e já fala, eu vou fazer dele isso aqui, ó. Eu vou usar a vida dele. Amém, irmãos? Porque Deus vê o posterior, tudo que ele pode fazer comigo, com você. Segunda lição, para não ficar longo demais, que eu estou empolgando. Não só o olhar, mas chamar. Chamar. Segunda lição, olhar, primeira lição. Segunda lição, chamar. A gente vê o versinho mais uma vez, Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, chamar, e disse-lhe, segue-me. Aqui eu dividi também em três sublições rápidas para a gente tentar tirar nossas aplicações. Eu botei, Jesus fala, né? Jesus falou. Jesus falou com ele, com Mateus, e Jesus falou, segue-me. O que é que ele falou, né? Então, o ato de Deus, do Senhor Jesus, falar. Queridos, eu tenho tentado trabalhar esses anos todos com um aconselhamento, né, de missionários. Eu tento ser o missionário dos missionários, tentando cuidar de missionários, ajudá-los, visito eles onde eles estão, nos campos missionários, para tentar ali ter conversas do coração, né? O nosso Deus, a minha tese aqui é o seguinte: o nosso Deus é um Deus que fala. Jesus falou com Mateus, disse-lhe, né? Então Jesus fala, Deus fala. O ato de falar é o ato de você revelar a si mesmo. Quando eu vou me encontrar com um missionário e quero ali tentar servi-lo, se ele não falar, não tem como eu conhecer ele. Então eu começo perguntando: você é da onde? Você nasceu aonde? Você morou aonde? Você tem irmão? Você tem pai? Seu pai era crente? Sua mãe era crente? Como é que você conheceu Jesus? Como é que mudou sua história? Aí você morou em tal lugar? Por que você veio para esse país? Quando que veio o chamado? Você pode ser crente, mas não teve um chamado, missionário? Quando que veio o chamado? À medida que ele fala, ele se revela. E eu que não o conhecia, ele vai falando, eu vou tendo informação sobre ele. E aí eu, naquelas informações, eu vou tentando ver se tem alguma coisa ali, onde é que está o dodói, e a gente vai tentando conversar com as escrituras, encorajar, ou não sei o que é que faz aqui, vamos orar junto e ver o que é que Deus faz. Mas se ele não fala, eu não posso conhecer, porque ele não se revela. Você tem gente assim, amiga assim? Gente que não fala? Só você que fala? Se você não se expõe, fica um parênteses aqui, tá? Aplicação. Se você não se expor numa amizade, você nunca vai ser abençoado. Você tem que se expor. Porque quando você fala assim, eu fui traído, o outro fala, eu também, nasceu amizade. Você pode passar a mão no braço aqui e falar, você também foi traído? Não, então vamos conversar aqui, chorar junto. Como é que foi o seu? Nossa, o meu foi pior. Tal. Porque criou empatia. Agora, se o outro fala, você não fala. A vida, parênteses grande, estou aumentando parênteses. O resumo da lei é amar a Deus e ao próximo. Se você não interage com o próximo, você está manco na vida cristã. Não adianta estar bem com Deus, mas não suporta o próximo. Você tem que amar a Deus e amar o próximo. A plenitude da vida cristã é você ter um bom relacionamento com Deus, mas você precisa se relacionar lateralmente. Você precisa conversar com as pessoas. Você precisa servir as pessoas. Se você não fala, não tem jeito. Mas aqui a gente está vendo que Deus fala. Como que Deus fala? Porque aqui Jesus chegou e falou com Mateus. Como que Deus fala? Como que Deus fala? Pira numa história comigo. Tinha um rico e um mendigo. O mendigo ficava na porta do rico, desejando as coisas de rico. E o rico tirou o nome de rico. Morreu o rico e o mendigo. O rico foi para onde? Para o inferno. Calma, rico, fica calmo. Esse rico foi para o inferno. Você de repente não vai. O rico foi para o inferno. E o mendigo foi para o céu, para o seio de Abraão, diz a palavra. No inferno, o rico, soberbo, ainda mergulhado no pecado dele, fala: Deus, Abraão, manda esse mendigo molhar o dedo dele aí e manda ele vir me acudir aqui, que está calor demais, está quente demais. Ele fala: não tem jeito, tem um abismo aqui. E separa, quem está daí agora não vem para cá mais, acabou, não tem jeito, não tem solução para você. Ele fala: então deixa eu voltar. Eu não sei se é bem isso que ele fala, ou se ele manda alguém. Deixa alguém aqui dos mortos voltar e falar para minha família que o pau vai quebrar aqui, está ruim demais, eles não podem vir para cá não. O pessoal lá tem que acreditar nesse mendigo aí, na conversa de mendigo, porque é verdade, eu vim para cá. Manda um morto ir lá avisar. Sabe o que Deus fala na palavra? Fala que ainda que um morto voltasse e pregasse o evangelho falando assim: ó, esse negócio de Jesus é verdade, viu? Você aceita Jesus, ele muda a sua vida aí, você arruma o seu jeito. Ainda que um morto voltasse e falasse, Jesus falou: eles não vão crer. Eles não vão crer. Absurdo, não é não? Você fica louco para ter um pipoco, ver um negócio diferente? Se um morto aparecer e pregar, neguinho não converte. Diz o texto, sem neguinho, né? Mas não converte. Aí sabe o que que diz a palavra? Eles têm os profetas. Eles têm a escritura. Significa as escrituras. Como que Deus fala? Na palavra. Na palavra. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele decidiu se revelar a mim e a você. Carlitos, eu quero conhecer a Deus. Leia a palavra e faça a oração. Tem que ler. Deus se revela nas escrituras. Se as escrituras são melhor que um defunto pregar para você, diz o texto. Você precisa disso. O próprio Senhor Jesus, quando já ressurreto, está andando a paisana num caminho aqui para uma cidade chamada Emaús, e tem dois que viram tudo acontecer e estão desanimados, dizendo: o Jesus que a gente pensou, morreu, não tem solução. Jesus ressurreto aparece a paisana disfarçado perto deles e fala: vocês estão chateados, o que foi? E vai conversando com eles, a gente achou que Jesus era Jesus. Ele fala: vocês não estão entendendo nada. Diz o texto que sabe o que ele faz? O próprio Jesus ressurreto. Ele poderia falar: Jesus ressurreto, estou aqui. Sabe o que diz o texto? Começando pelos livros de história, pelo Salmo, nas escrituras, ele começou a pregar as escrituras, dizendo tudo que tinha a respeito dele nas escrituras. Como que Deus fala? Estou falando com Deus que fala. Deus falou com Mateus. Como que ele fala comigo e com você? Eu quero saber. Eu, Carlitos, Mateus já morreu, e eu? Deus fala na escritura. Se Jesus ressurreto, ele me pega a Bíblia para pregar para os meninos, para falar dele na Bíblia, onde é que eu vou descobrir mais do meu Jesus? Você precisa ler a Bíblia. Volta de novo no Salmo 23, volta em João 3,16, decora uma meia dúzia de versos, procura Jesus nas escrituras, lê os evangelhos, que ali tem Jesus, né? Andando e falando, fazendo coisa, porque é aqui que ele se revela. Nosso Deus fala, mas aqui tem um porém, minha segunda sublição aqui, né? O nosso Senhor Jesus, esse Deus, não só fala, mas ele fala com você, porque ele disse para Mateus, né? Disse-lhe para Mateus, porque Deus pode falar. Carlinhos, Deus fala, eu quero que fale comigo. Deus fala, e Deus fala com você, irmão. Deus pode falar com você, pessoalmente. Tem uma história, que eu não sei se vocês já ouviram. Henry Ford, o inventor dos carros Ford, Henry Ford, diz que ele foi contratar um profissional. E naquelas entrevistas, sobraram dois para a disputa final. Dois profissionais. Diz que ele saiu para jantar com os caras. Vamos jantar. Com os dois que sobraram. Diz que vai jantar, eles estão conversando amenidades. Não sei o que lá, o tempo. Eles não conversaram dos assuntos de trabalho. O jantar, e os dois esperando, né? O Henry Ford que puxa o assunto. E aí, conversaram apenas amenidades. Terminou o jantar. Antes deles irem embora, Henry Ford pagou a conta, claro. Henry Ford pagou a conta e falou assim: ó, você está contratado e você está dispensado. O que foi dispensado com a sua cabeça e falou: peraí, me perdoe, mas deixa eu só fazer a pergunta. A gente nem conversou. Por que ele foi escolhido e não eu? Ele falou: não precisava não, mas vou te falar. Por dois motivos. A hora que chegou a comida, você chegou tacando sal na comida. Você nem provou. Pegou a visão, né? Você nem provou. Eu não quero que alguém entre na minha empresa e despreze os meus formatos, o meu jeito de trabalhar, sem antes experimentar, sem antes testar. Então mudar, se faltar, você pode mudar. Você chegou botando sal. Agora, mais grave do que isso, você não percebeu nenhum dos garçons, nenhum dos serviçais que nos atenderam. e o seu companheiro aqui tratou todos pelo nome e cumprimentou e falou com eles quando eles estavam servindo a gente. Toma, distraído. Porque o nosso Deus fala, e Ele fala comigo e com você. Os invisíveis são os nossos serviçais. Eu escuto histórias, por exemplo, de gente que chega na casa dos outros e não percebe a empregada na casa dos outros. Eu ouvi esses dias um desabafo desse, dizendo que uma pessoa com autoridade chega, fala com o dono da casa e não se deu conta que tinha uma Nazaré ali trabalhando, e foi ela que fez o jantar. Se ela quisesse botar um veneno de rato ali, você estava morto, irmão. Então fica amiga da serviçal. O Senhor Jesus, Ele fala, e Ele fala com você. Você que é esse invisível, imprevisível, que não tem status nenhum, Ele te vê. Como eu falei, Ele vê o interior, Ele não vai pelas aparências. Ele escolheu Davi, todo mundo escolheria outro, Ele escolheu Davi. O nosso Deus fala, fala com você, nas Escrituras. Você precisa ler as Escrituras e tirar pelo menos 3 lições todas as vezes que você lê as Escrituras. Lê um versinho, lê um salmo, lê alguma coisa, arruma um jeito de adorar a Deus, arruma um jeito de confessar um pecado pessoal e arruma um jeito de tomar uma decisão para a sua vida. Lê um versinho, você precisa adorar a Deus com a notícia daquele versinho. O Senhor é meu pastor, adora Ele porque Ele é o pastor. Ele cuida das ovelhas, Ele tem um dom de cuidado, Ele é atento às ovelhas. Confessa o pecado, eu sou uma ovelha rebelde, eu dou coice, eu me afasto, eu sumo, eu volto com carrapicho, eu sou canseiro. Uma decisão, eu não quero mais ser uma ovelha rebelde, me ajuda o Senhor Jesus. Deus fala com você, cava nas Escrituras porque Ele fala com você. Amém, queridos? Ele fala com você. Mas o que, que ele falou, Carlitos? Ele falou, segue-me. Ele falou, segue-me. Queridos, aqui o negócio é o seguinte. Eu fui visitar um missionário semana passada, perto de Brasília, a uns 200 quilômetros de Brasília. Fui lá visitar um missionário, ouvi o coração dele. Fui almoçar com ele, comemos uma comida boa. Conversamos umas 4 horas até espumar o canto da boca. E eu tive que voltar para Brasília. Estava voltando para Brasília, confessar meu pecado aqui, pé fundo, conheço a estrada. Pé fundo, um dos meus pecados. Eu ainda estou correndo no trânsito. Amém, irmãos? Tem uns corredores aí também que eu sei. Pisando fundo. Primeira blitz ali, não é blitz não, aquele posto da polícia rodoviária. Primeiro, saindo de Goiânia, primeiro. O guardinha encosta. E eu estava vindo, né? Não foi porque eu estava correndo, mas eu sei que eu estava correndo. Aí a hora que eu cheguei, ele encosta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou saindo de Goiânia para Brasília, no meu carro, e aparece alguém pedindo carona, nos tempos que a gente vive, você para? Eu não paro. Um dedinho aqui fofo não me faz parar. Não me faz parar. Por 300 motivos. Se eu confesso meu pecado, esse eu não vou ajudar. Não vou parar. Na estrada, não vou parar. Não vou parar. Mas hora que num posto da Polícia Federal me aparece aqueles homens com aquelas calças caca, aquelas blusas azul, uma carabina nas costas, e ele fala... Só não é o mesmo dedo, né? Mudou o dedo aqui, ó. Você para ou não para? Para não para ver, irmão, você não toma uma bala na nuca. Para, por quê? O que, que mudou? A autoridade, não é? Quem fala faz toda a diferença, não é? Eu estou no mesmo carro, estou na mesma pista. O dedinho aqui não me pega. O dedinho aqui pega, pega, pega sim. Eu paro, já parei, senhor. Bom dia, boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Nunca fui parado aqui, me perdoe, tá gaguejando, né? E meu carro foi preso, tá? Falar nisso, meu carro foi preso. Além de correr, eu esqueci de pagar o licenciamento. Então, chegando em Brasília lá, segunda-feira, eu tenho que ir lá em Goiânia buscar meu carro. Ora por mim aí, irmão. Queridos, a lição aqui, ó. O Senhor Jesus falou, segue-me. O Senhor Jesus falou, segue-me. Pagar diária, pagar... É. O Senhor Jesus falou, segue-me. Segue-me. Ele que falou, com autoridade. O que é que muda aqui? Quem fala? Quem fala tem autoridade. Então, se o policial manda eu parar e acontece, por quê? Por causa da autoridade. No caso do Senhor Jesus, a palavra dele é diferente de palavra de... Igual lá em casa. Se meu irmão falar para eu fazer um trem, eu não vou fazer. Mas se meu pai falar, faz, eu vou fazer. Autoridade. Quando o Senhor Jesus fala, segue-me, o resumo é o seguinte: a palavra de Deus gera o que ela ordena. A palavra de Deus gera o que ela ordena. Ponto. A palavra de Deus gera o que ela ordena. Se ele falou, segue-me, você vai seguir. Vai seguir. Porque na palavra dele tem poder. Ele fala, segue-me, rabo das pernas e segue. Porque ele tem poder para fazer isso. É naquele caso, por exemplo, do centurião, que ele pede para acudir o soldado dele. E ele fala, não, não vai lá em casa não. Vai lá em casa não. Vai lá em casa não, que eu sou um homem de autoridade. E eu sei que se eu mandar ir, vai. Se eu mandar voltar, volta. E o senhor é um homem de autoridade. Com a palavra que o senhor disser aí, ele está curado lá. Bingo. E aconteceu, não foi? Porque é a palavra dele que gera o que ele ordena. Então, o que, que ele falou? Ele falou, segue-me. O que, que esse segue-me significa? Pelo menos 3 coisas. União, proteção e informação. União, proteção e informação. Ele falou, segue-me. Chamou para ele. União, União. Qual o sentido que, quando Jesus te chama para ele, e ele pode estar te chamando aqui nessa manhã, ou de volta, ou de uma vez, quando ele te chama para ele, essa união, o sentido de união, é que nunca mais, querido, nunca mais, você vai ficar sozinho. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você vai ficar sozinho. Queridos, eu ando o mundo todo visitando missionário. E eu já achei que ia morrer algumas vezes, num lugar sinistro, sozinho, que a língua é esquisita. Que eu penso, vão descobrir que eu sou missionário. Eu vou deixar Fernandinho e os meninos para trás. Tal, tal. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A melhor promessa da melhor pessoa pelo melhor prazo. A melhor promessa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Pela melhor pessoa, a minha Nandinha podia ficar comigo a vida toda, mas Deus é melhor do que ela. E Ele está prometendo a sua companhia. Quando Ele fala, segue-me, Ele está te garantindo companhia pelo maior, melhor prazo, a vida toda. Você nunca mais vai ficar sozinho com seus pensamentos, com as suas angústias. Não tem mais jeito. Você ganhou agora a companhia eterna, daqui até a glória, amém? União com Ele, mas também proteção. Quem está unido com Cristo é tipo a embaixada do céu. Embaixada do céu. O pipoco está pegando, a guerra estourou, corre para a embaixada, que é a área neutra. Ali ninguém pode tocar. Entrei. Entrei na embaixada, aqui não tem autoridade. Porque eu estou aqui como se estivesse no meu país. A legislação desse país não pode entrar dentro da minha embaixada. Por isso que os políticos às vezes vão para a embaixada, para poder ficar protegido. Porque lá, não pode entrar aqui. Aqui não tem jeito. Quem seguiu o Senhor Jesus está com Ele em companhia, em união, mas também está em proteção. Está no quentinho de Jesus aqui. Não toca. Tira a mão dele. É meu, está protegido, como a pombinha que está fugindo da águia, entrou na fenda da rocha, escondeu, a águia dá com a cara na rocha. Quem é a rocha, irmão? Vocês estão dormindo, gente? Jesus de Nazaré. Glória a Deus. União e proteção. Segue-me. Se você está longe de Jesus, se sentindo exposto, se sentindo exposta, corre para Jeová. Esconde nele. Fala, Deus, o pipoco está passando aqui, ó. É desemprego, é chefe xarope, é uma mulher querendo acabar o casamento, é menino perdido. Me ajuda. Esconde nele no quentinho e fala, me protege. Me ajuda que eu vou sucumbir. Eu não estou aguentando. União, proteção, mas também formação. Formação. Por quê? Porque ele fala, segue-me. Onde eu pisar, você pisa. Olha o jeito que eu ando aqui, ó. A hora que eu abaixar, é galho. A hora que eu pular, é pedra. E segue. E à medida que você vai seguindo e caminhando com o Senhor Jesus, a gente vai pegando o jeito dele, não vai? A Fernandinha já pegou uns defeitos meus. O Luca está imitando trem que eu não ensinei para ele. Porque ele vê o exemplo. Mas o de Jesus, aí segue Jesus, Luca. Porque o papai está tenso. Não tem solução para mim, não. Agora, se a gente segue Jesus, é formação. O que é que Jesus faria aqui? Como é que ele reagiria? Eu não perdoo de jeito nenhum. Mas ele falou para perdoar. 70 vezes 7. E se precisar perdoar de novo, então a solução é perdoar. Eu vou caminhando, eu não tenho força, caminha com ele. Você vai aprendendo. Porque ele, na hora mais crucial da vida dele, ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazer. À medida que você vai caminhando com ele, você vai tendo essa formação e a conformação com ele. Amém, queridos? Vocês estão acordados? Última lição, ou encerra e vamos orar? Só uma que é a lição. Vou falar para ela, vocês, o resto. Olhar, primeira lição. Chamar, segunda lição. Última lição, a gente encerra aqui. Mudar. Olha o que diz o texto. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Segue-me. Levantou e seguiu. Imediatamente. Imagina um incêndio. Imagina um incêndio. Começou a pegar fogo. Você vai buscar a bolsa, coração? Você vai buscar a bolsa? É sério que você vai buscar? O documento está lá. Mentira, você quer a bolsa. Você vai buscar a bolsa? Está pegando fogo. Você vai buscar a bolsa? Você está louca? Corre. A vida vale mais do que a bolsa. Pega os meninos e corre, sai daí, porque está pegando fogo. É como a história do menino que foi subindo na árvore, foi subindo, menino, nós, vai subindo na árvore, subindo, encalacrou lá em cima e não conseguia descer. E o pai falando, bora, ele não deu conta. Diz que a árvore pendia quando ventava um pouco para perto de um córrego. O pai veio aqui para a beira do córrego, entrou no córrego até aqui e falou: solta da árvore e pula aqui. Na hora que o vento batia, o pai falava: solta. Quanto mais o pai falava solta, o menino mais agarrava na árvore. Solta. E ele não soltava, agarrando na árvore. Ele falou: solta, senão eu te dou uma surra. Soltou e caiu no braço do pai, confortável. O que é o esquema aqui? A nossa lição: a gente pode estar construindo o nosso ninho em árvores que certamente serão cortadas, se agarrando em coisas nessa vida que não vão permanecer. Se, Mateus não falou assim: Jeová, só um minutinho, deixa eu só terminar umas últimas contas aqui, vou receber mais uns três negocinhos aqui, aí a gente vai. Ele levantou e foi imediatamente. O que está te impedindo de fazer isso? Você está agarrado em quê? Na reputação? No recurso? Na opinião dos outros? No medo de gente? De alguma coisa? Que galho que você está abraçado? Em que você está segurando aqui? Ou aí na sua história que não te deixa soltar? Segue-me! Ele se levantou imediatamente e foi. O que significa aqui, rapidamente, esse segue-me, ele se levantou imediatamente e foi? Essa mudança, que tipo de mudança é essa? Eu chamei de aqui, né, aparentemente, salvação, vocação e santificação. E eu falo rápido e a gente termina. Salvação, vocação e santificação. Por quê? Porque eu estou crendo aqui que esse Mateus era perdido. Ele não tinha o Senhor Jesus. Ele não era do Senhor Jesus. Então, salvação por quê? Porque ele chamou e a vida dele foi completamente mudada, transformada. Porque ele veio de perdido para salvo. Imediatamente ele levantou e o seguiu. Então, esse chamado para essa mudança do Senhor Jesus, no caso de Mateus, ele pode acontecer nessa manhã. Se você não teve um encontro pessoal com Cristo, ele está te chamando para você imediatamente se levantar e o seguir. E não faça as últimas contas. Não deixe para o próximo culto. Não deixe para o próximo sermão. É hoje, irmão. Se você é velho ou novo, é hoje. Levanta imediatamente e segue para a salvação. Mateus se levantou e deixou a coletoria para trás e foi embora. Imediatamente se levantou e foi. Não fez as últimas contas. A gente pode lembrar, por exemplo, daquela história que eu contei aqui, da pesca maravilhosa. Na pesca maravilhosa, queridos, que Jesus fez aquele milagre e encheu dois barcos cheios de peixe. Rapaz, aquilo era dinheiro demais. Era dinheiro demais. Pedro nunca tinha visto, não tinha dado nem peixe. Então, num dia que era zero reais, deu dois barcos de peixe. Era hora dele fazer a conta e falar: vou nada, eu vendo esses dois peixes aqui e falo que é para Jesus, para a gente gastar na obra. Mentiroso, safado, motivações. Ele deixou tudo, diz a história que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Salvação, deixa tudo e segue Jesus. Mas também vocação, que é a segunda lição. Porque ele falou assim: segue-me. E esse Mateus, que foi salvo, ele também foi chamado para uma nova coisa que ele ia fazer. Ele virou o evangelista Mateus. Mudou a vida dele. Então Deus também pode estar tendo essa palavra para mim e para você aqui. Usando a história de Mateus, ele está te falando: segue-me. E talvez você já é salvo, você já é crente, mas você sempre teve um chamado aí, ó, que você não entrega para Jesus. E ele está falando: segue-me, porque Mateus virou missionário aqui, virou evangelista. E você pode ser alguém no reino de Deus, a serviço dele. Então ele pode chamar para a salvação, mas ele pode chamar também para a vocação, para trabalhar para ele, com ele. Amém? Uma última lição é a santificação, que é para todos nós, os crentes. Porque ele tinha uma vida esquisita e agora ele ia passar a andar com o Senhor Jesus. Ele ia ter, né, uma nova atuação, um novo emprego. E nessa caminhada, como eu falei, de estar perto e caminhando com o Senhor Jesus, ele ia se conformando ao jeito dele e ia tendo a vida transformada. Não quis poupar a vida dele, que quem quer poupar a vida, perdê-la há, mas quem perde a vida, ganha. Essa é a conta do jeito do reino de Deus. E eu quero terminar, né, contando uma pequena história para vocês, que diz a história de um rei, mas ele estava disfarçado, esse rei. Um rei, cavalo de rei, manto de rei, castelo de rei, reinado de rei, muito, muito rei, muito rico, né? Mas ele disfarçou um dia. Ele não estava como rei. E ele sai para andar na rua e ele vê um mendigo. E o mendigo estava com um pão na mão dele. E ele pede para o mendigo: você me dá esse pão? Diz que o mendigo tira dois nacos de pão assim, umas duas migalhas, e dá para ele. Ele enfia a mão no bolso dele, tira dois diamantes do bolso e entrega para o mendigo. Rapaz, o mendigo coçou a cabeça e falou: devia ter dado o pão todo. Rapaz, se eu tivesse dado o pão todo, eu estava com um saco de diamante aqui. Essa é a nossa história nessa manhã. Senhor Jesus tem um encontro pessoal com você, está olhando para você, está chamando você para mudar de vida. E às vezes você vai fazer conta de pão. Ele está pedindo tudo. Segue-me, segue, vamos mudar de vida, vamos ser crente de verdade, vamos trabalhar para Jesus, ou então vamos aceitar esse Jesus e mudar de vida. Ele olhou, ele chamou e ele pode mudar a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? A gente encerra? Pastorzão, o senhor vem aqui? Fazer uma oração? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos fazer nossa oração, agradecendo a Deus a boa e rica palavra dele.
Obrigado. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por poder contemplar nela o milagre do Senhor, o chamado do Senhor. Obrigado por falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Que essa palavra seja aplicada à nossa vida e que de fato a nossa vida seja mudada pelo poder dela, em nome de Jesus. Continue abençoando o teu servo Carlitos, que ele continue sendo instrumento poderoso nas mãos do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o poder do Espírito repouse sobre nós, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém.